Continuamos curitibaneando com Ronald Magalhães.
Como é que é essa fase da tua vida como produtor?
Na década de 80, eu fiz muitas produções para a Secretaria da Cultura. Encarrei a parte musical toda, quer dizer, produzi junto com outras pessoas da Secretaria da Cultura do Estado. Mas nós fizemos o primeiro festival de Antonina, realmente. Que era, não é como depois se tornou, né, um festival assim pela...
Federal.
O festival de Antonina foi projetado nessa época, 1980, para ser um festival como Campos do Jordão, como Ouro Preto. Era para durar o mês inteiro. E teve o primeiro. Foi um grande evento. Eu produzi praticamente junto com o pessoal da secretaria, mas eu fiquei encarregado com toda a parte de música, literatura e oficinas. Um evento incrível, incrível. Tem alguns registros dele, mas assim, agitou o Paraná de uma forma incrível. No mesmo ano, a gente produziu um festival Todos os Cantos, que também agitou muito o Paraná. Foi um festival que aproveitou as eliminatórias que havia nas cidades aqui do Paraná, né? Que tinha muito festival, você sabe.
Sim.
Tinha de Maringá, Cascavel, no Sudoeste, Pato Branco. E aproveitava as eliminatórias, os festivais que já existiam. Depois fazia uma grande final, quer dizer, foi feita no Guairão. Participaram artistas incríveis, né? Do Paraná, eu produzi, Anice Luz, que já era cantora. Também começou a carreira quase junto comigo, assim. Mas envolveu muita gente. Inclusive, esse festival também participou a Gisele Canto, que nos deixou agora há pouco. E a Gisele foi a melhor intérprete do festival. Então, e aí nós produzimos esse festival, a gente fez vários eventos, sabe? Aí foi ali que eu ganhei experiência, assim, de produzir. Em 89, voltei a morar em São Paulo. Eu tenho, né, parentes lá, primos. Então, eu tinha ficado no Rio de Janeiro, também onde eu tenho primos. E no Rio de Janeiro eu não fiz muita coisa. Comecei a fazer lá, mas daí voltei, em 77. Quando eu fui para São Paulo, isso foi em 89, aí eu comecei a dar aula lá de música, fazer várias coisas. Fui fazer uma apresentação numa casa noturna, Espaço Raíza, que marcou muito lá São Paulo. E eu estava fazendo meus shows lá, né, em vários espaços legais. Fiz no Sesc Pompeia. Estava com uma agenda boa, mostrando, né, só o trabalho autoral. E de vez em quando tocava também, assim, né, as coisas meio da época lá, né, o repertório de bar e tal. E aí eu fui fazer lá um show no Espaço Raíza. Eu fui até substituir o Arrigo. O Arrigo pintou uma viagem, ele tinha uma agenda lá, e ele pintou uma viagem assim, para a Europa, um negócio assim, que ele não podia deixar de ir. Eu conheci o pessoal do Espaço Raíza, que ficava ali no Itaim Bibi, ali, né, uma região muito boa, e aí eles me convidaram para tocar lá. Daí eu toquei, foi legal, levei um público bom, e a casa estava no roteiro turístico lá, no roteiro de São Paulo, era muito boa, tinha uma boa divulgação. E aí me convidaram para ficar como produtor lá, sabe? E aí eu produzi muitas coisas, coisa boa lá. Comecei a levar gente daqui também, entendeu? Eu ia fazendo as dobradinhas. Eu levei a Suzy Montserrat, né, que era minha namorada também, compositora. Depois se tornou mãe da Anaís, da minha filha.
É maravilhosa,
né? Que é minha parceira também, né? E então, daí a Suzy fez lá com o Carlinhos Vergueiro. Eu comecei a fazer assim, sabe? Eu levava alguém daqui para fazer uma dobradinha. Coisas que depois começaram a fazer, que não faziam muito, sabe? Coisas que não faziam na época. Depois começaram a fazer ao contrário, trazer de lá para cá. Aí a Rosa Lídia fez com a Laíde Costa, hein? Rosa Lídia, de Saudosa, que foi uma grande cantora, né? E era do Grupo das Ninfas, que era muito minha amiga, tinha cantado músicas minhas, festival. A Rosa era uma figuraça, uma soprano assim, de altíssimo.
Especial, de arrepiar ouvir ela cantando.
Tem até gravação da Rosa, Tango Meu Violento e Agudo, que ela cantou no Festival de Cascavel maravilhosamente. Tem essa gravação em vinil. Então, daí depois da fase de São Paulo, teve isso. Então foram showzaços, né? Aí produzi com Tom Zé, a gente ficou muito camarada, né? 89, 90. Daí eu comecei em 95 a fazer programas para rádio e televisão, para rádio educativa.
Sim,
aí criei, né, depois lá vários programas, Biografando a MPB, Choro Sempre, que foi o primeiro programa de choro.
Você sempre teve essa marca de se debruçar em obra de grandes mestres da MPB.
É isso, exatamente. Depois eu fiz o Cantores do Rádio, na rádio, e era na televisão educativa. Nós fizemos três edições, isso foi em 97 já, que era gravado no Teatro Sesc da Esquina, mas foi muito legal. Também foi das primeiras apresentações de muita gente aí, viu? Tá aí agora aí, né?
Zé, eu tava aqui pensando, imagina quantas vezes as tuas ações em vários espaços, em vários momentos, como podem ter interferido na vida, na carreira de vários artistas, vários músicos.
É, foi, viu? Foi, eu sempre tive presente por isso, né? Porque também tinha esse interesse de reunir as pessoas, de produzir.
Eu acho que isso é uma marca muito importante tua, Ronald. Essa, não é só o fomento à cultura, é dar atenção aos indivíduos, estimular, que mostrar a obra alheia. E as pessoas são tão acostumadas a olhar para dentro de si mesmas, para o seu umbigo, e você é o avesso disso.
É, não sei se tanto, mas eu te agradeço. Mas é, eu tenho esse traço, eu tenho.
Ah, eu sempre te vi reunindo todo mundo. Nossa.
Pipa foi um movimento que a gente tentou fazer para resgatar uma associação de músicos que estava parada, para criar um sindicato. Tudo isso em que eu lutei muito, batalhei muito por isso, para reunir as pessoas. E nessa coisa do Pipa que aí nessas reuniões muita coisa se frutificou para vários artistas. Acabou, claro, é uma história comprida, mas foi um único movimento que a gente fez mesas redondas, a gente fez coisas, agitou o Paraná todo, trouxe gente para discutir, né? E na liderança estávamos assim sempre a gente, eu, o Daniel Faria, foi muito influente, é um amigo meu dos mais antigos, que talvez esteja vivo desde que eu vim para Curitiba, que eu conheço. E a gente é parceiro e conseguiu ser sócio em escola de música e conseguiu não brigar depois de ser. É, ele e o Geraldo Henrique também, que é o grande figura, maestro e professor. E nós fizemos todo esse agito e na época foi a gente, sabe? Eu, Daniel, Tatara e mais alguns poucos. De puxar as pessoas, de querer. Alguns anos depois que a gente discutia, o Tatara daí abriu o bar dele, quer dizer, ele já tinha comprado, né, tal, ele sempre teve essa, desde a velha tega lá que ele comprou. Eu falo assim de agregada, a gente tentar, até por esse lado, sabe, Bárbara, por esse interesse, além de se reunir pelo prazer, de troca, né, da troca artística, também as ideias, entendeu? Políticas, né? Mostrando que a gente precisava não ficar importando coisas sempre, sabe? Sempre, né? Aí pintava projetos, vinha gente, aí o cachê dos de fora é tal, o daqui é metade, menos da metade. Quer dizer, essa discriminação, a gente sabe disso. Mas todo esse lado que eu sempre gostei também de reunir por isso, conhecer as ideias do outro. É só assim que a gente cresce, né? Senão, quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar, né? Já disse. E o mesmo poeta, né? A vida é a arte do encontro, embora há tanto desencontro pela vida. Saravá, Vinícius.
Vamos falar da segunda música. Você já comentou um pouquinho, Tarde de Curitiba.
Essa é com meu pai, Leonel Batista Magalhães.
Então, Tarde de Curitiba, de 86.
Então, essa aí era um poema dele, um poema que era o refrão. Que ele tinha feito para o Paraná, ele tinha guardado, ele escrevia, mas assim, sabe, ele mostrava para mim, e eu, para minha mãe também, que gostava, depois para meus irmãos, mas eu era o primeiro, era o mais velho, né, e eu também sempre, ele queria ouvir tudo que eu compunha, né, eu acabava de compor, eu tinha que mostrar para ele. Às vezes eu estava longe, aí tinha que esperar o fim de semana para eu visitar ele, né, porque não tinha internet, não tinha nada. Eu esperava ele, quando você vier, então traz o violão, porque não sei o quê, né? Mas aqui sempre também, na casa dele, sempre tinha violão, do meu irmão. Mas a Tarde de Curitiba, ele tinha feito poema e guardado com o refrão primeiro. Ele tinha criado, e nessas tardes, por horas várias, meus olhos bebem paisagens verdes nas verdes taças das araucárias, né? Aí eu falei, puta, mas isso é muito bonito, né? Não é?
É lindo demais.
Feito por um mineiro, né? Com os olhos, claro, ele era paranaense também. Foi pioneiro lá no norte do Paraná. Ele se meteu até em política, sabe? Ele foi vereador em Mandaguaçu, na época em que lá tinha até assassinato político, perseguição, era terrível. Ele abriu uma gráfica lá, ele queria e comprou umas terras. Era um negócio de café, né? Que começaram a plantar. E tem, depois eu estive em Mandaguaçu, uma época eu fui dar uma oficina lá pela Secretaria da Cultura e fui até homenageado lá, sabe? Foi um barato, um grande barato. E ele estava vivo, né? Ainda bem, eu voltei de lá, eu levei, ele foi vereador lá em Mandaguaçu, né? Tinha guardado uma carteirinha. Aí quando eu pintou a viagem a Mandaguaçu, eu levei essa carteirinha para mostrar lá em Mandaguaçu, né? Curiosamente, mas não esperava uma receptividade. Mas a oficina também que eu dei lá foi ótima, sabe? Assim, né? De muita gente querer fazer. Oficina de canto, né, popular. Canto e coro, é formação de grupos vocais e tal. Mas, enfim, olha, foi um barato. E meu pai, isso foi muito, né, muito bom para ele. Ele se alegrou muito que ele já não estava com a saúde muito boa e tal. Mas então, daí em 86 eu compus. Eu falei, ah, vamos musicar isso aqui. E daí eu comecei a fazer outros versos junto com ele, para terminar a música, né? Porque a gente tinha que... Esse aí eu tinha feito como refrão, né? O que eu declamei. Nasceu O Tarde de Curitiba, que foi muito legal também. Tem outras gravações, tem uma gravação do coral do Instituto de Educação do Paraná, muito bonita também.
Essa gravação que a gente vai ouvir é você que está fazendo a voz, violão, arranjo.
Essa gravação eu fiz no estúdio aqui, eu tinha gravado uma vez, ele não queria, ele achava que a voz dele não estava legal, ele falava poesia, declamava estupendamente, sabe, estupendamente. E desde pequeno ele reunia meus primos, né, a gente, e aniversário, para dizer poesia, sabe? Eu coloquei na gravação dele declamando o poema desse tio-avô, Leonel Michelet.
Presente da vida, hein? Nossa.
É, foi. Olha, realmente sustenta muito a gente, sabe, Bárbara? Até, né, pela vida fora, né? Você sabe, os momentos que a gente passa, ou que a gente tá passando.
Sim.
Também tão difíceis e sustenta muito a gente, é incrível. E a música, ele, é claro, a música eu fiz várias apresentações com ela, e antes de gravar, e ele sempre achava legal, eu vinha de um show, pô, né, eu telefonava ele, como é que foi, gostaram da música? Num dos shows acho que ele chegou aí, depois ele estava mais doente, e aí não saía muito de casa, mas eles me perguntavam, como é que foi, aplaudiram muito, como é que foi, foi a mais aplaudida, foi bem aplaudida?
Que demais, que coisa boa.
Então é isso, Tarde de Curitiba.
Etéreos, mãos operárias, dedos que guardam doces acordes, busco poente onde te ardes, e nessas tardes, por horas várias, meus olhos bebem paisagens verdes nas verdes taças das araucárias. Nessas tardes, por horas várias, meus olhos bebem paisagens verdes nas verdes taças das araucárias. Azuis mistérios, canções calcárias, sonhos que gritam nos arrabaldes, busco a semente onde me urdes, e nessas tardes, por horas várias, meus olhos bebem paisagens verdes nas verdes taças das araucárias. E nessas tardes, por horas várias, meus olhos bebem paisagens.
Inspiração suprema, Chilena Mar. Queres? Vamos construir nossa vivenda na crista azul de um cerro, onde resplenda, saturada de luz, nossa vivenda. Um pomar, um jardim fica em torno, e abrir as tardes, um perfume morno virá na laje, recendido em torno. Nos muros, nos portais e nas soleiras, onde revocar-se leves trepadeiras, desabrochando em flor da soleira. E o sol cante entrar por toda parte, testemunhando como se amasse, que o sol cante ao entrar por toda parte.
E nessas tardes, por horas várias, meus olhos bebem paisagens verdes, nas verdes taças, das araucárias, luz das artérias, sombras primárias, versos que os ventos sopram nas várzeas. Rogo-te, amada, pra que não tardes, e nessas tardes, por horas várias, meus olhos bebem paisagens verdes, nas verdes taças das araucárias. Artérias, sombras primárias, versos que os ventos sopram nas várzeas. Rogo-te, amada, pra que não tardes, e nessas tardes, por horas várias, meus olhos bebem paisagens verdes, as verdes taças das araucárias.
Nessa turma, logo que eu cheguei em Curitiba, um grande parceiro, que se tornou parceiro e também um grande amigo, infelizmente falecido prematuramente, foi o Dante Fonseca. Figuraça, participou de alguns espetáculos também, compunha-se muito bem, compunha tudo de cabeça. Ele não tocava nenhum instrumento, mas tinha uma musicalidade, fazia também melodias, além de letras e tal. Foi uma figura de longos anos de amizade. Ele que me apresentou, inclusive, o Daniel Faria. E daí, mais tarde, até o irmão dele mais novo, Edson Fonseca, se tornou um grande jornalista aí na cidade. É isso aí.
Você está curitibaneando com Ronald Magalhães.